Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, hoje é 16 de janeiro de 2022. Uma emissão que está a ser apresentada pela Ana Guedes, a produção é do Leo Sahilo. Esta emissão da Voz da América em português pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na onda média podem escutar-nos nos 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Catioco, a Rádio Educativa. Estamos na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Buba, ouvem-nos FM com a Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, com o Berolando. Estamos também na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é Rádio Sijanou, que é Leste FM. E na cidade capital, Bissau, estamos em FM com a Pindjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje vamos falar de questões ligadas às políticas linguísticas angolanas. Falaremos também da saúde, hoje vamos falar da questão da obesidade. Mas antes vamos às histórias que fazem a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse hoje que o homem morto por uma unidade especial da polícia americana após fazer reféns numa sinagoga no Texas, era um cidadão britânico. Estamos cientes da morte de um homem britânico no Texas e estamos em contacto com as autoridades locais, disse o porta-voz. O homem foi morto após entrar numa sinagoga na zona de Dallas-Fort Worth e fazer quatro pessoas reféns, incluindo o rabino. Um dos reféns foi libertado após 6 horas de negociações com as autoridades. 4 horas depois, uma unidade especial da Polícia Federal libertou os 3 outros reféns e matou o atacante. Este tinha aparentemente exigido falar com uma mulher muçulmana condenada à prisão nos Estados Unidos, Afia Siddiqui, por tentar matar membros do exército americano quando foi presa no Afeganistão. O atacante referiu-se a Siddiqui como sua irmã, mas um porta-voz da comunidade islâmica disse que o irmão de Afia não esteve envolvido. O porta-voz do governo da Somália e antigo jornalista Mohamed Ibrahim Mualimo foi hoje ferido num ataque bombista suicida na capital do país, Mogadishu. Testemunhas oculares disseram que o bombista suicida correu em direção ao veículo de Mualimo, no centro de Mogadishu, tendo depois detonado os explosivos. Mualimo ficou ferido numa mão e perna e o grupo rebelde islâmico Al-Shabaab reivindicou de imediato a responsabilidade. O porta-voz já tinha anteriormente sobrevivido a 3 tentativas de assassinato. Mualimo é um antigo jornalista do Serviço Somali da emissora britânica BBC e liderou o Sindicato de Jornalistas, a Federação de Jornalistas Somalis. No passado mês de novembro, o diretor da Rádio Governamental Somali, Mohamed Gulad Abdelaziz África, foi morto num ataque semelhante. Morreu o antigo presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, derrubado do poder num golpe militar em 2020, depois de 7 turbulentos anos no poder, disseram entidades oficiais. Conhecido pelas suas iniciais IBK, Keita governou entre setembro de 2013 e agosto de 2020, num período em que rebeldes islâmicos se apoderaram de largas zonas do país, o que fez cair a sua popularidade. Rumores de corrupção, eleições legislativas duvidosas e problemas económicos alimentaram também o descontentamento popular, causando manifestações nas ruas da capital em 2020, exigindo a sua demissão. Keita foi eventualmente afastado do poder num golpe de Estado dos militares que ainda governam o país, apesar de condenações internacionais. Desconhece-se a causa da morte. Um antigo conselheiro disse que o antigo presidente morreu em sua casa, em Bamako. O antigo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, poderá ser afastado da cena política durante vários anos ao abrigo de um acordo judicial a ser negociado num caso envolvendo acusações de corrupção, disse uma pessoa envolvida nas negociações que pediu o anonimato. Qualquer acordo irá impedir um julgamento longo e embaraçoso que iria afetar o legado histórico e político de Netanyahu. O antigo primeiro-ministro faz face a acusações de abuso de confiança e aceitação de subornos em 3 casos diferentes. Um porta-voz do antigo primeiro-ministro recusou-se a comentar. Ao confirmar-se o acordo, o seu partido Likud terá que escolher um novo líder.
A reportagem que vos propomos de seguida é assinada pelo Kim Chaleong e aborda questões ligadas às políticas linguísticas angolanas. Especialistas defendem a definição de políticas linguísticas que valorizem o português falado em Angola, assim como as línguas locais. António Quino, escritor e docente universitário, é um dos nossos convidados, tal como Bavianaga Fernando, professor e linguista. Falam sobre a língua portuguesa em Angola.
Para os especialistas angolanos, apesar das línguas nacionais serem faladas em zonas restritas, elas são vivas, daí que se deve fazer um esforço para se preservar, embora hajam iniciativas das autoridades neste sentido. As marcas linguísticas do português padrão presentes no português falado em Angola são provas mais do que evidentes de que o país não precisa discutir se pode ou não considerar uma variante do português angolano o que se fala em território nacional. Para o linguista e professor universitário Biavanga Fernando, basta que se olhe para os textos literários de produção nacional, onde estão fortemente presentes as marcas da angolanidade, para facilmente aferir que até a nível da literatura existem marcas muito peculiares da cultura angolana na articulação da língua portuguesa.
É um falso problema de pensarmos que o facto de uma geração de angolanos não falarem as línguas locais pode-se impedir em poderem trabalhar num processo dessa natureza, pelo contrário. Porque os benefícios que isto tem são muito maior do que pensarmos que não falando estas línguas, tanto é um projeto fracassado e tem que ficar por aí, não é? Porque, felizmente, no caso de Angola e de muitos países africanos, é verdade que essas línguas estão restritas em determinadas zonas, nas zonas rurais, etc, etc, mas elas são bem faladas e são bem vivas, elas existem. E, aliás, é aí onde se pode produzir também a outra literatura. Contrariamente àquilo que o professor António Kim fez na menção, na resposta que deu à pergunta que colocou, e que foi buscar o recurso de literatura comparada, para depois perceber como é que as peças, mesmo estando em territórios diferentes, eles podem dialogar. É evidente que isto existe em muitas ciências, né? É que se pode fazer. Mas confesso que, e aqui sem desprimor para aqueles que não falam, quem não fala, e nós temos que perceber que é a história, e a história não pode ser escamoteada. Mas um esforço que se pode fazer nesse sentido é sempre bom. E, aliás, deixa-me lembrar que mesmo quando se escreve em português, percebe-se os sinais dessas línguas dentro do português que se escreve. A literatura angolana é uma das áreas onde preserva sempre mesmo a presença das línguas africanas por diferentes formas, né? E, portanto, um esforço poderia ser granjeado em relação à questão da aprendizagem dessas línguas, e um esforço que o próprio Estado angolano está a fazer no sentido de dinamizar esse processo. Sem dúvida, a questão da variante de português de Angola, eu há bem pouco tempo, acho que há coisa de 2 semanas, participei num congresso internacional que falávamos de plurigramática, e certamente foi um dos temas que eu também abordei. É indiscutível. Hoje, mais do que nunca, já não, do meu ponto de vista, não constitui ponto de discussão se nós temos ou não temos a variante português angolano. Bastava olhar para aquilo que eu já disse, pegares num texto escrito por um escritor angolano, vais perceber que nós temos as nossas marcas próprias do nosso português. O nosso português, portanto, ele está presente, resta-nos apenas tomarmos a coragem e de tratarmos das questões técnicas desse português, mas o português angolano existe. Há dados sociolinguísticos que demonstram isto. E quando os escritores escrevem no português de Angola. Não escrevem no português de Portugal, nem do Brasil. é no português de Angola que todos os escritores angolanos escrevem. As questões que eu levantei têm muito mais, são mais questões de fundo, porque, e acho que mais do que trazer solução, como eu disse, é uma perspectiva de irmos discutindo, porque estamos a falar de literatura angolana, sim, mas ao menos que seja um chavão que nós temos, para depois dizermos que estamos a discutir um determinado assunto, ou o escritor escreve sobre um determinado assunto, mas ele depois tem uma orientação própria, por exemplo.
Sobre a valorização das línguas africanas de Angola, o escritor e docente universitário António Quino apela à criação de um campo de comunicação para não as tornar línguas mortas.
E a minha perspectiva da valorização da língua portuguesa, das línguas africanas de Angola ou das línguas nacionais, tanto isso podíamos talvez discutir ou falar num outro campo. Também estou plenamente de acordo que deve ser valorizada, deve ser respeitada e deve-se criar campos de comunicação para que a língua não se torne, para que elas não se tornem línguas mortas do ponto de vista do ensino, porque elas, enquanto sistema de comunicação, ela existe. Portanto, isso é outro aspecto. Agora, também é importante lembrar que no processo criativo, a língua portuguesa não precisa de anular as línguas africanas de Angola. Não, a língua portuguesa se enriquece exatamente com as diferentes variantes da língua portuguesa e as diferentes variantes das línguas que existem no território em que a língua portuguesa se materializa. Eu às vezes costumo dizer que para a liberdade criativa não deve haver prisões linguísticas. Quanto maior capacidade nós tivermos para materializarmos do ponto de vista um determinado texto, mais rico fica o texto. Mas também é importante que não percamos de vista que não há decreto que obriga o escritor a escrever em língua portuguesa. Não há.
No âmbito das políticas linguísticas do governo angolano, pretende-se instituir o ensino em línguas nacionais no subsistema normal da educação, um projeto mais desafiador que o que foi feito a nível do ensino superior, à instituição do ensino das línguas angolanas em alguns cursos universitários. O linguista Mbiavanga Fernando entende que a inserção das línguas nacionais nas escolas só será um sucesso se tiver o concurso dos escritores africanos na produção de textos a serem lidos nas escolas.
E nós em Angola, contrariamente àquilo que nós podemos encontrar na América Latina, essas línguas são vivas. Elas existem e as pessoas existem. Para além, como eu disse na minha comunicação, para além de que pode parecer também um problema de exclusão daqueles que não falam português. Porque temos essa sociedade. Então, a questão da pluralidade vem no sentido de que haja também literatura escrita nessas línguas. Né? E, portanto, é uma responsabilidade do Estado, porque é um recurso, é uma riqueza e material, mas que é nosso, como todas as outras riquezas. Portanto, não podemos pensar que um cidadão que vive no Bengo, lá no Kibashi, ou em qualquer outra zona, e que não tem o domínio de português, não pode ter acesso a uma literatura. Até pelo papel que a literatura tem. Acho que é um debate que nós precisamos de levantar mesmo. E não acho isto... respeito à opinião da professora Domina, mas se olhares para a presença de português em Angola, também entra nesses moldes em que hoje estamos a discutir. Ele entra, insere-se na sociedade e expande-se. Hoje, as estatísticas do INEM apontam para uma maioria esmagadora falante da língua portuguesa. Mas as instituições do Estado têm esta responsabilidade de promover essas línguas. E até porque o Ministério da Cultura tem um Instituto de Línguas Nacionais. Portanto, colocarmos o problema desta forma, sei lá, não acho ser elegante. Porque se existe uma instituição responsável para isto, se desde 85 documentos importantes foram criados e até hoje continuamos com o mesmo discurso. E deixa que lhe diga que não é questão só de Angola, né? A Unesco já produziu vários documentos a alertar os Estados africanos a importância de investirem nessas línguas nacionais. Percebes? A inserção dessas línguas nacionais na escola só vamos ter sucesso se tiverem um concurso dos escritores africanos que têm que produzir textos que vão ser lidos nas escolas. E aí compreendermos melhor as dinâmicas das diferentes sociedades que compõem os nossos países. Então, temos o português? Sim, senhora. É a língua oficial, é a língua que, por enquanto, é a língua que todos nós dominamos, é a língua da escolarização. Mas há esta necessidade de fazermos.
Biavanga esclarece ainda que a responsabilidade de ajudar a manter as línguas africanas vivas é também dos escritores. Defende o docente universitário que a não existência da produção literária concorre para a morte da língua.
A multiplicidade sempre excluiu uma evolução, mas entretanto a inclusão, e até porque o autor, ao escrever, o escritor, ao escrever, escreve para um determinado povo, uma determinada audiência. E aqui a questão de língua, do nosso ponto de vista, acaba por ser sempre um elemento, um fator fundamental, não só no veículo dessa informação, mas até também no papel pedagógico que um escritor tem, num papel de informar que um escritor tem. Então, a questão que se pode colocar, se assim se pode dizer, sim, um escritor africano, ao escrever na perspectiva da literatura africana, está a escrever para que audiência em concreto? Vamos lá ver. Um escritor africano escreve, por exemplo, em língua portuguesa, o que nós temos aqui, ou em língua inglesa, ou em língua francesa. Não será que este ato em si também traz uma exclusão, uma vez que ainda temos em África, apesar de pós o contacto de 500 anos de colonização, nós ainda temos aquelas sociedades que mantêm as suas línguas vivas e a vida toda é feita a partir dessas línguas. Então, se assim for, e até porque isto também tem uma outra implicação, no sentido de que, não havendo uma produção literária ao nível dessas línguas, isso acaba por ser um fator também do próprio subdesenvolvimento dessas línguas, é o que acontece na maioria das línguas africanas. E então, a escrita que é feita na língua do colono e que tem o mérito que tem, não exclui aquelas populações, aquelas comunidades que, até porque são os produtores da cultura, mas que não têm acesso a esta produção literária, simplesmente pelo facto de que ela é feita numa língua em que eles não entendem. Aquilo que o Wright caracteriza de distanciamento, não é? Da produção literária da comunidade em que ele escreve. Embora que se pode reconhecer também, ao escrever nessas línguas, certamente há os autores que defendem que a voz às vezes está presente na escrita, mas o que eu estou aqui a discutir é o facto de que não seria o mais viável que as representações, as convenções, as representações filosóficas derivadas de conhecimentos, práticas indígenas, fossem, de facto, também partilhadas com estes povos. Né? Então, é mais ou menos esta reflexão que eu trago. Para perguntar, colocar a seguinte pergunta, por exemplo, literatura angolana, está bem, é um chavão que nós temos, ele está lá, é uma literatura angolana, mas ele, assim, resolve que problema, que tipo de problema? Responde que tipo de questão? Se ela é literatura angolana e reconhecemos que Angola é um país que tem várias culturas e várias línguas, e então estamos a olhar para essas culturas como sociedades próprias, específicas, que têm modos de ser e modos de estar, e de ver as coisas, né?
António Quino, por seu turno, fala em ditadura do mercado livreiro que nem sempre permite a liberdade criativa na perspectiva da produção literária em línguas locais de Angola.
Existe provavelmente estou eu a colocar ênfase a essa expressão, existe uma espécie de ditadura do mercado. E a ditadura do mercado é que obriga determinados autores a privilegiarem determinados sistemas linguísticos em detrimento de outros. Mas não significa dizer que, por exemplo, quem queira escrever em Kikongo não faça, quem queira escrever em Umbundo não faça. Mas existem a tal ditadura do mercado, é saber quem é o editor que o vai editar, quem é o público leitor que o vai ler, em que mercado a sua obra literária vai circular. E eu estou a olhar o autor, um determinado autor, a olhar para esse contexto. Embora também, depois entra a questão que o professor Amálio colocou. Ok, eu escrevo fluentemente em Kimbundo, quero produzir uma obra em Kimbundo, mas o meu mercado é restrito. Prefiro traduzir o meu texto em língua portuguesa. Mas será que eu tenho competência suficiente e a minha fluência em língua portuguesa é tão forte quanto a minha fluência no Kimbundo, que é a minha língua materna, para poder traduzir o meu texto para esse mercado ditatorial que não quer consumir o produto em língua Kimbundo? Portanto, há questões que se colocam. Agora, o que é importante lembrar, e eu estou a focalizar a minha reflexão nesse sentido, é que nós temos que olhar a língua portuguesa hoje, no contexto atual, na contemporaneidade, porque nós estamos a falar de literaturas, territórios e contemporaneidade. Na contemporaneidade, nós temos que olhar a língua portuguesa como uma língua de todos. A língua portuguesa deixou de ter donos. A língua portuguesa, estou a utilizar uma expressão do professor Amálio que gostei muito, é um conglomerado de significantes. Esse conglomerado torna a língua portuguesa extremamente mestiça e muito mais rica por isso, porque cada um de nós, com as suas particularidades sociolinguísticas ou socioculturais, levou a língua portuguesa aspectos que a tornam hoje uma língua extremamente rica e uma língua muito viva. E temos que olhar para a língua portuguesa desse ponto de vista. Mas, independentemente disso, eu tenho que ter a capacidade de olhar para um texto de um autor moçambicano e perceber que, independentemente dele se estar a expressar em língua portuguesa, esse autor é moçambicano, porque os invariantes locais que ele apresenta no texto me permitem identificar o texto como sendo um texto de um autor moçambicano, da mesma forma que vou poder identificar o texto como um autor cabo-verdiano, como de um autor brasileiro, como de um autor angolano. É nessa perspectiva que eu fiz a minha reflexão.
A produção literária para a valorização da variante do português falado em Angola depende da forma como os autores trabalham a língua. O escritor e docente universitário António Quino fala da transversalidade cultural que remete cada escriba para os limites das suas fronteiras geográficas.
No mesmo sistema linguístico ou numa mesma família linguística, nós vamos encontrar termos que se afastam no ponto de vista da relação significado-significante, mas também vamos encontrar termos que se aproximam nesta mesma relação, olhando para a questão da literatura. Ora, eu aqui tenho estado a trabalhar nesses termos, fundamentalmente na literatura comparada, e desde os primórdios, a literatura comparada traz consigo uma noção de transversalidade cultural. E essa transversalidade cultural nos remete às fronteiras entre nações ou idiomas e entre autores, seja no que diz respeito aos limites e das áreas do conhecimento. Em matemática, há um conceito que é utilizado muitas vezes que nos ajuda a a seguir isto que eu tenho tentado traduzir, que é o conceito de invariância. E esse conceito de invariância aplica-se ao conjunto de transformações que tornam uma imagem transformada distinta da original, mas continua a ser a mesma imagem. A tal ideia do fractal, não é? Portanto, o fractal, nós vamos olhar para o fractal um conjunto de várias réplicas de si mesma. O invariante, no campo da literatura comparada, acaba por ser um princípio epistemológico muito importante, porque vai nos transmitir a ideia da invariância local quando nos referimos ao nacional e a ideia da invariância global quando nos referimos ao universal. E eu estou a falar desse conceito de invariância, mas olhando para a forma como o autor trabalha a língua, independentemente de ser língua do colonizador ou não. A língua portuguesa, que é uma língua de todos, mas que é utilizada e que é utilizada pelos autores angolanos e brasileiros que eu fiz referência, não foi para contestar a pertinência da produção literária em línguas nacionais ou em línguas africanas de Angola, mas foi exatamente para valorizar o contexto em que cada realização linguística acontece. Ou seja, estamos a falar de uma produção literária em língua portuguesa, o brasileiro vai escrever em língua portuguesa, o moçambicano vai escrever em língua portuguesa, o angolano vai escrever em língua portuguesa, mas se nós olharmos o texto de cada um deles, independentemente de escrever em língua portuguesa, é possível identificarmos a caracterização das particularidades de cada um dos autores, olhando essa questão da sua origem, tal como o professor Venâncio fez referência. Nós estamos a olhar para autores que até certo ponto estão desterritorializados, mas que não se distanciam da sua origem. E a língua portuguesa, sendo uma língua mestiça, sendo uma língua de todos, como o professor, por exemplo, Amálio fez referência, que a língua é um conglomerado de significantes. Eu olhei para a minha reflexão foi nesse sentido, não é? Portanto, a língua portuguesa como língua mestiça, mas nós podemos identificar nessa língua mestiça, que é a língua de todos, aspectos que nos permitem territorializar determinadas questões. Foi nessa perspectiva. Portanto, não foi para desvalorizar a questão da língua portuguesa, até porque essa não foi a temática que foi abordada.
A reportagem da Voz da América na capital angolana com Quincha Liongo.
Domingo, hoje é 16 de janeiro de 2022. Já estamos a meio do mês de janeiro do novo ano. Passa depressa. Para todos, votos de um bom domingo. Recordamos que de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo, 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontram-nos em voaportugues.com, isto na internet, o Facebook é Voa Português. Não esqueça, nós estamos também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. E claro, o nosso número do WhatsApp à vossa disposição é mais 1-202-251-9466. Domingo 16 de janeiro de 2022, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, produzida pelo Lio Saílo. Convosco na apresentação está Ana Guedes, que vos saúda. Esta emissão, como habitual, pode ser escutada em onda média nos 1530. Em onda curta, estamos nos 13.630 e 17.655. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, ouvem-nos FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em Nampula com a Rádio Encontro, na cidade de Quelimane. Estamos com a nova Rádio Paz, na cidade de Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. E na cidade capital, Maputo, ouvem-nos com a ZFM. Não esqueça, estamos por toda a Guiné-Bissau, em Catioca, Rádio Educativa, em São Domingos, a Rádio Comunitária. Estamos também na cidade de Cachungo, com o Berolando. Estamos ainda em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a Rádio Sitchanouca, Leste FM. Estamos ainda com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM. Estas duas últimas, na cidade de Bissau. Dentro em pouco vamos falar de saúde, vamos falar aqui de um problema cada vez mais grave no mundo, a obesidade. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos sobre questões também de português. Mas antes, as notícias do mundo.
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse hoje que o homem morto por uma unidade especial da polícia americana após fazer reféns numa sinagoga no Texas, era um cidadão britânico. Estamos cientes da morte de um homem britânico no Texas e estamos em contacto com as autoridades locais, disse o porta-voz. O homem foi morto após entrar numa sinagoga na zona de Dallas-Fort Worth e fazer quatro pessoas reféns, incluindo o rabino. Um dos reféns foi libertado após 6 horas de negociações com as autoridades. 4 horas depois, uma unidade especial da Polícia Federal libertou os 3 outros reféns e matou o atacante. Este tinha aparentemente exigido falar com uma mulher muçulmana condenada à prisão nos Estados Unidos, Afia Siddiqui, por tentar matar membros do exército americano quando foi presa no Afeganistão. O atacante referiu-se a Siddiqui como sua irmã, mas um porta-voz da comunidade islâmica disse que o irmão de Afia não esteve envolvido. O porta-voz do governo da Somália e antigo jornalista Mohamed Ibrahim Mualimu foi hoje ferido num ataque bombista suicida na capital do país, Mogadishu. Testemunhas oculares disseram que o bombista suicida correu em direção ao veículo de Mualimu, no centro de Mogadishu, tendo depois detonado os explosivos. Mualimu ficou ferido numa mão e perna e o grupo rebelde islâmico Al-Shabaab reivindicou de imediato a responsabilidade. O porta-voz já tinha anteriormente sobrevivido a 3 tentativas de assassinato. Mualimu é um antigo jornalista do Serviço Somali da emissora britânica BBC e liderou o Sindicato de Jornalistas, a Federação de Jornalistas Somalis. No passado mês de novembro, o diretor da Rádio Governamental Somali, Mohamed Gulad Abdelaziz África, foi morto num ataque semelhante. Morreu o antigo presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, derrubado do poder num golpe militar em 2020, depois de 7 turbulentos anos no poder, disseram entidades oficiais. Conhecido pelas suas iniciais IBK, Keita governou entre setembro de 2013 e agosto de 2020, num período em que rebeldes islâmicos se apoderaram de largas zonas do país, o que fez cair a sua popularidade. Rumores de corrupção, eleições legislativas duvidosas e problemas económicos alimentaram também o descontentamento popular, causando manifestações nas ruas da capital em 2020, exigindo a sua demissão. Keita foi eventualmente afastado do poder num golpe de Estado dos militares que ainda governam o país, apesar de condenações internacionais. Desconhece-se a causa da morte. Um antigo conselheiro disse que o antigo presidente morreu em sua casa, em Bamako. O antigo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, poderá ser afastado da cena política durante vários anos ao abrigo de um acordo judicial a ser negociado num caso envolvendo acusações de corrupção, disse uma pessoa envolvida nas negociações que pediu o anonimato. Qualquer acordo irá impedir um julgamento longo e embaraçoso que iria afetar o legado histórico e político de Netanyahu. O antigo primeiro-ministro faz face a acusações de abuso de confiança e aceitação de subornos em 3 casos diferentes. Um porta-voz do antigo primeiro-ministro recusou-se a comentar. Ao confirmar-se o acordo, o seu partido Likud terá que escolher um novo líder.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Passo agora para falarmos da obesidade. É o tema da conversa semanal que eu mantenho hoje com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos falar com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado, vamos andando muito bem, apesar do calor, mas espero que os nossos ouvintes estejam bem e que a Ana também esteja a gozar de boa saúde.
Ah, doutora, por aqui passa-se um bocadinho assim, aquela constipação que eu tinha a semana passada continua. Mas pronto, o que afeta um bocadinho a minha voz, mas pronto. Doutora, ultrapassando essa questão, estamos no princípio do ano, doutora, e no princípio do ano, por exemplo, aqui nos Estados Unidos registra-se um regresso acentuado de pessoas ao ginásio em que dizem que têm que voltar a perder peso porque, pronto, deixaram de fazer exercício durante as férias do Natal e do fim de ano. Portanto, entram dentro daquele molde de perder peso. Mas uma das coisas, doutora, que se tem notado, de facto, em termos de peso, é um sobrepeso de milhares de pessoas. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, um aumento acentuado da obesidade entre crianças, o que traz grandes consequências em termos de saúde para o futuro destas crianças. Doutora, a obesidade é, de facto, um grande problema de saúde neste momento, não é?
Pois, Ana, a obesidade é, sim, um problema de saúde pública, que infelizmente a cada ano tem-se estado a registar cada vez mais pessoas com este problema de obesidade e que há uma certa tendência de ser negligenciado, não é? Porque as pessoas vão se habituando a nova forma de ser, que é essa forma de ser obesa, enquanto não tiverem nenhum problema mais sério de saúde, olha, vão se deixando estar. Mas a obesidade traz consigo algumas consequências que, se não prestarmos atenção a tempo, podem causar vários danos ao corpo, inclusive podem reduzir a qualidade de vida da pessoa, não é?
Doutora, em termos dos problemas que... Vou dizer, porquê que uma pessoa se torna obesa? O que é que leva uma pessoa a se tornar obesa? É uma questão genética? É uma questão psicológica que leva as pessoas a comerem mais do que o que devem? Como é que se cria uma situação de obesidade?
Bem, para começar, Ana, vamos definir a obesidade, não é? Dizer que a obesidade, primeiro, é uma doença crónica. E a Organização Mundial da Saúde define a obesidade como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. Portanto, nós no nosso dia a dia vamos vivendo, vamos tendo os nossos hábitos, mas à medida que começa a acontecer um acúmulo de gordura no corpo, que se torna excessivo, aí já começamos a falar de obesidade. Na verdade, o que acontece na obesidade é que quando nós ingerimos muito mais do que aquilo que nós gastamos no nosso dia a dia, há esta tendência de acúmulo de gordura no nosso corpo. Bom, em termos da questão que a Ana levantou, há vários fatores, sim, que contribuem para esse acúmulo da gordura, não é? E pode ser naturalmente o consumo excessivo de comida, conforme eu disse, consumir muito mais do que aquilo que o nosso corpo vai gastar no dia a dia. Mas também temos outras causas, como inatividade, pessoas que são pouco ou não são ativas. Estas pessoas não queimam tantas calorias E tendo um estilo de vida sedentário, é mais fácil a pessoa ingerir mais calorias todos os dias e sem seguir uma rotina de atividades normais, também pode haver este acúmulo de gordura. Outro aspecto que também vale referir tem a ver com o que nós comemos, que é a dieta. Muitas vezes nós comemos, mas não estamos a comer as coisas mais saudáveis. Nós não temos bons hábitos alimentares e é inevitável, se nós não temos bons hábitos alimentares, o ganho de peso, não é? Porque só vai comer muitas calorias de forma desmedida e não há um equilíbrio. E no mundo em que nós vivemos, já nessa questão da alimentação não saudável, torna-se cada vez mais importante, porque o que nós vemos, principalmente por causa do desenvolvimento das nossas cidades, é que começa a aparecer muito mais comida, aquela comida que nós chamamos de fast food.
Comida rápida, chamada comida rápida, né?
Comida rápida. Estamos a falar dos hambúrgueres, dos frangos fritos, e enfim, e depois associado a isto, há muitos doces disponíveis, bebidas que também têm um alto teor calórico. Então, tudo isto acaba contribuindo para que as pessoas tenham maior tendência de desenvolver obesidade. O outro aspecto que a Ana questionou é a questão genética, não é? A genética também tem importância na obesidade, porque os genes podem afetar a quantidade de gordura corporal que a pessoa vai armazenando no seu corpo. É só olhar, Ana, há pessoas que são naturalmente... Podemos ver até em crianças, mesmo sem ter assim maus hábitos alimentares, mas há pessoas que têm tendência a ter uma massa corporal um pouco maior do que outras, não é? E isto naturalmente é afetado pela genética. Então, se na família já existem genes que permitem um acúmulo maior de gordura corporal, é preciso que essa pessoa tenha muita atenção, sabendo do seu histórico familiar, e ter cada vez mais hábitos saudáveis e assegurar que faz atividades físicas, que é para ter um gasto maior e uma queima maior de energia. E depois também tem questões de saúde, há problemas médicos que são atribuídos a algumas síndromes ou outras condições, não é? E depois temos o consumo de medicamentos, alguns remédios podem levar a um ganho de peso como efeito colateral. Neste grupo falamos, por exemplo, dos antidepressivos, os remédios para convulsões, remédios para diabetes, alguns esteroides e por aí fora. Há vários medicamentos que, como efeito colateral, podem levar à obesidade. E não menos importante, as questões hormonais. As questões hormonais também são têm um papel muito importante. Algumas alterações nas nossas hormonas podem levar a uma diminuição do metabolismo. E quando há diminuição do metabolismo, há tendência de um maior acúmulo de gordura. Uhum. E também, Ana, temos problemas emocionais e psicológicos. A pessoa, quando está com algum problema emocional ou psicológico, como por exemplo a depressão, a ansiedade, isso pode fazer com que a pessoa tenha uma compulsão alimentar, coma cada vez mais, e tudo isto afeta no surgimento da obesidade. Portanto, há vários fatores, mencionei estes, mas são fatores que concorrem para o surgimento da obesidade, não é? Uns em mais escala do que outros, mas todos estes são fatores bastante importantes. E algumas vezes até é uma combinação de fatores, não é só um fator. Por exemplo, podemos ter uma pessoa que já tem problemas hormonais e depois tem maus hábitos de vida, tem sedentarismo. É uma doença que tem muitas, muitas facetas.
Doutora, é interessante porque é uma doença com muitas facetas, com muitos fatores que podem contribuir exatamente para a obesidade, mas depois ser-se obeso cria depois outros problemas de saúde, que não menos menores, não é? Como, por exemplo, deixa uma pessoa corre um maior risco, por exemplo, de ter problemas cardíacos, certo?
Sim, naturalmente, Ana, um dos principais problemas da obesidade é que, por muito que a pessoa sinta-se bem com o peso que tem, há outras coisas que vão ser desencadeadas no seu organismo que já não são tão, tão boas ou tão benéficas. Então, nós não podemos simplesmente olhar para a obesidade e pensar que estamos a lidar só com a obesidade, mas, por exemplo, a obesidade, uma das complicações da obesidade pode ser a diabetes, as doenças cardiovasculares, as doenças hepáticas. As pessoas que têm obesidade sofrem muito de refluxo gástrico, podem ter problemas respiratórios durante o sono, não ter uma qualidade de sono adequada e ter crises respiratórias durante o sono. Enfim, podem ter distúrbios das articulações por causa do peso e as articulações acabam não aguentando. Uhum. Então, há aqui muitos problemas ou muitas consequências que são geradas pela obesidade. E naturalmente, a obesidade também pode gerar problemas sociais e psicológicos por causa do preconceito, a discriminação, a pessoa não se sente bem com a sua imagem corporal e tem baixa autoestima, enfim, muitas outras coisas, incluindo também, se a pessoa tem baixa autoestima, pode ter pensamentos suicidas. Enfim, há muitas consequências que são geradas pela obesidade que nós não devemos ignorar. É por isso que esse tema da obesidade tem cada vez mais espaço, porque,
na saúde, claro,
porque é um problema de facto, é um problema de saúde pública e que tende a crescer. Então é preciso que nós estejamos conscientes e possamos tomar mais atenção, não só por nós, mas também pelas pessoas ao nosso redor que possam estar a ter este desafio da obesidade.
Doutor, e para além, uma vez que são tantos fatores que podem contribuir para a obesidade e a obesidade em si pode criar tantos problemas de saúde, responder a um problema de obesidade requer vários tipos, por exemplo, de intervenções médicas e psicológicas também, certo? Porque não basta um comprimido. Há aqui vários fatores que têm de ser levados em linha de conta para tratar a obesidade.
Sim, naturalmente, Ana, naturalmente, porque conforme nós dissemos, a obesidade é um daqueles problemas que tem múltiplas facetas e por isso mesmo é preciso que haja uma combinação de profissionais ou de áreas de saúde para poder tratar esta situação. Estamos a falar, por exemplo, é naturalmente necessário que essa pessoa seja avaliada por um clínico, pode ser um clínico geral. Mas também, às vezes, é preciso a intervenção do nutricionista para poder orientar em relação aos hábitos alimentares e à sua dieta. Algumas vezes também pode ser necessária a intervenção do endocrinologista por causa das questões hormonais, um psicólogo por causa das questões emocionais e psicológicas, enfim. É preciso um conjunto de profissionais da saúde que possam ajudar esta pessoa. Uhum. É verdade que em muitos contextos pode não haver essa multiplicidade de profissionais de saúde, mas um clínico geral já ajuda bastante e já pode fazer trabalho com essa pessoa que se apresenta com um problema de obesidade. E principalmente porque algumas das causas ou alguns fatores que contribuem para a obesidade são modificáveis, não é? Por exemplo, se nós falarmos da questão da alimentação, a questão da alimentação passa naturalmente por uma mudança dos hábitos alimentares, investir em comida mais saudável, como frutas, legumes, vegetais, reduzir o consumo de comidas com altas teorias, de calorias, uhum. É preciso fazer exercício físico, enfim, são coisas que é possível sim modificar sem necessariamente ter que passar por grandes gastos financeiros, uhum. Mas é mais uma questão de consciência da pessoa, não é? E é importante que esta pessoa assegure que tem uma rede de apoio, porque quando nós temos uma rede de apoio é muito mais fácil nós mantermos naquilo que nós nos propusemos, não é?
E pronto, doutora, de facto este é o tipo de doença, por assim dizer, uma vez que tem tantos fatores, que podem ser tratados de formas diferentes, mas como diz, começando como mudanças no tipo de alimentação, mudanças no exercício, o facto de poder andar, caminhar a pé 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos todos os dias, doutora, vai ajudar, por certo, as pessoas a combaterem, portanto, o negativismo que traz a obesidade. E, claro, muitas vezes é preciso também acompanhamento psicológico, porque muitas vezes a obesidade aparece por questões psicológicas. Mas pronto, doutora, este é um tema de facto muito vasto. Nós vamos aproveitar para nos despedirmos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível. E, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-nos de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E vamos ficar agora com uma conversa que a Daniela Steschke manteve com o assistente social brasileiro José Silva, que criou uma rádio na internet com o objetivo de valorizar a cultura dos países de língua portuguesa.
Olá, aqui Dani Steschke. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho de intercâmbio cultural entre os jovens dos países lusófonos, feito pela Rádio Internacional em Português, também conhecida como Rádio IEP. Eu converso agora com José Silva, presidente da empresa. Seja bem-vindo.
Olá, Dani. Obrigado pelo convite.
José, é um prazer tê-lo aqui na Voz da América para falarmos mais sobre este trabalho de intercâmbio. Mas antes da gente tocar nesse assunto, eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre a Rádio IEP.
A rádio começou diante dessa pandemia que ainda acontece no mundo, né? Ela iniciou os trabalhos desde maio de 2020. Foi diante de uma situação que eu estava passando devido a um período de ansiedade. Alguns psicólogos me orientou a dedicar algo que eu goste. Aí eu pensei, o que, que eu gosto? Né? Eu lembrei que eu sempre gostei de rádio. Aí eu tinha vontade de desenvolver um trabalho relacionado à rádio. Aí eu comecei a fazer contato com uns amigos que fui conhecendo através do Facebook nos países de língua portuguesa, entre Angola, Moçambique. Aí surgiu a ideia, me veio a ideia de criar uma conexão Brasil com esses países. Aí, nesses contatos, surgiu a ideia de, me veio a ideia de criar a rádio focada na cultura e que envolvesse esses países de língua portuguesa. Aí surgiu a Rádio Internacional em Português.
Uau, que interessante, que projeto bacana. E você tem representantes, então, espalhados em cada país de língua portuguesa?
Sim, nós temos representantes de cada país. E a gente classifica eles como embaixadores da rádio. Temos em Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste. E a gente entra em contato assim, com eles e eles desenvolvem algumas atividades. Eles nos encaminham para a gente assim, planejando as atividades da rádio.
E eu queria que você me falasse um pouco desse trabalho de resgate cultural que está sendo feito nesses países.
O surgimento da rádio dedicada à cultura, né, dos países de língua portuguesa se deve devido a questões relacionadas a não ter na mídia um espaço voltado à cultura desses países. No sentido de que as notícias que a gente ouve, vê, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, realmente esses países da África, sempre relacionada à desigualdade social e nunca tem um foco à cultura, né, desses países. E o objetivo da rádio é esse, é mostrar que esses países são ricos culturalmente e, assim, a gente procura entrar em contato com entre os embaixadores e os participantes de cada país, no sentido da gente trazer algo cultural de cada país porque nos apresente para a gente mostrar ao mundo, né, a riqueza cultural que tem entre nossos países. E assim, a gente planeja com os participantes que eles tragam algum evento, algo que seja interessante para que eles acham que merece um destaque ou que é rico para eles na cultura, a gente vai apresenta ou através de live ou conteúdo na rádio web mesmo.
E como é que o trabalho funciona na prática? Como que está tudo organizado?
É um desafio para nós. Devido a esses países que fazem parte, a questão da internet... E o nosso trabalho é focado sempre mais na internet, né, online. E a gente sabe que esses países, a maioria dos países, tem dificuldade em relação à internet. E boa parte dos membros tem dificuldade de ter o acesso à internet. E a gente aproveita todo o espaço disponível que eles têm, os meios disponíveis que eles têm. Até por mensagem no Facebook, eles enviam. Por exemplo, a Angola, eles conseguem acessar o Facebook free. Eles conseguem mandar pelo menos mensagem. Já que no Brasil não tem essa realidade, apesar da internet ser um pouco mais assim, acessível. E eles constroem texto e nos enviam por mensagem no Facebook ou na caixinha de mensagem do WhatsApp. E assim a gente vai planejando e organizando junto com eles. É um desafio que a gente tem, né? Mas assim, a gente procura sempre valorizar a participação de todos. Não, a gente não preza para evitar que haja exclusão de não tem acesso à internet, mas a gente procura alcançar a todos e ver a disponibilidade e os meios que eles podem acessar e contribuir com o trabalho da gente.
E a rádio, tem parceria com alguma instituição?
No momento, a gente ainda não tem essa parceria. A gente está desenvolvendo muitas atividades e a gente está com esse propósito de chegar a desenvolver algumas parcerias para a gente realizar algumas atividades.
E você explicou aí que o trabalho, né, é feito utilizando a internet e que vocês recebem mensagens, fazem entrevistas, né, utilizando a internet. E eu queria saber também como é que é feita a seleção de participantes que desejam ser membros da rádio.
Muitos entram em contato com a gente, tanto pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, e pelo WhatsApp e também pelo site. E falam que querem participar. O que a gente faz? A gente convida para uma conversa e ver se realmente está interessado. Porque a ideia da rádio é muito interessante e desperta muita curiosidade de alguns participantes, né? E nem sempre alguns ficam com receio, né, devido à dificuldade de acesso à internet, mas a gente valoriza. Nós valorizamos todos que tem interesse em contribuir com a rádio. A gente convida, temos um grupo no WhatsApp voltado para a rádio, a gente encaixa esse novo membro, esse possível novo membro na rádio, para ele acompanhar nossa atividade, a gente convida para acompanhar e pergunta, né, qual que te interessou na rádio, o que você tem vontade de contribuir, porque a gente, nosso trabalho é totalmente voluntário. A gente está caminhando para registrar como ONG.
E José, já estamos aqui no final do nosso bate-papo e eu queria saber aí se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos vendo.
Gostaria de agradecer primeiro o espaço que você está dando para a gente falar um pouquinho da rádio e queria convidar aqueles que nos acompanham para conhecer o nosso trabalho desenvolvido pela Rádio Internacional em Português. A gente tem uma missão ao longo desse tempo aí, esses anos aí, de ter um espaço em cada país após a gente construir aqui no Brasil. E a gente desenvolve ações em cada país. A gente desenvolveu em Angola com crianças em alguma instituição, em parceria com a ONG, né? É um Sorriso, um Doce, da Dama Silva. A gente desenvolveu ações em Angola, no Brasil também. E assim, a gente conta com esse apoio. No sentido de ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho para que seja conhecido e a gente desenvolver mais ações entre esses países. De língua portuguesa.
José Silva, quero agradecer a sua participação aqui no programa para falar mais sobre a Rádio IEP e também sobre o trabalho de intercâmbio cultural entre os jovens dos países lusófonos. Então, desejo aí boa sorte para vocês nessa nova empreitada.
Obrigado, Ana.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 16 de janeiro de 2022, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Lio Saino, que se despedem de todos com votos de um bom resto de domingo. Um abraço e então estamos juntos. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.